dando as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que tem expressão na edição impressa do Novo, mas que também pode ser visto na JE-TV. Pode também ser lida no site e nas redes sociais do Novo e do JN. Temos connosco hoje Nuno Magalhães, professor universitário, ex-líder parlamentar do CDS, onde exerceu vários cargos, nomeadamente dirigente, durante vários anos. Nuno Magalhães, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Agradeço, obrigado.
Vamos começar então pelo CDS, o partido onde foi dirigente e líder parlamentar numa altura muito difícil, foi na altura, portanto, da Troika. Como é que tem visto este último ano de liderança de Nuno Melo depois de terem perdido a representação parlamentar?
Ah, tenho visto naturalmente com alguma preocupação, porque a situação não é fácil. Perder representação parlamentar significa perder espaço de intervenção mediático na esfera pública e também financeiro, e isso também é relevante, mas também com esperança. Ou seja, consciente naturalmente que a situação é complicada, que o Nuno herdou um partido numa situação difícil, ainda também gosto sempre de recordar isto. É verdade que é uma forte machadada não ter representação parlamentar. Também é verdade que, apesar de tudo, o CDS ainda governa sozinho seis câmaras, tem participação em 40 coligações de governo municipal, está nos governos regionais dos Açores e da Madeira, e, portanto, ainda tem algum palco. Mas é difícil. Isso não tenho dúvidas nenhumas que o papel do Nuno Melo tem sido de enorme dificuldade. E, enfim, a minha vida foi para outros lados, mas aquilo que eu acompanho percebe essa dificuldade. Mas também com esperança, eu acho que é possível o CDS, com dificuldade, se calhar demorando mais tempo do que todos nós gostaríamos, vir a recuperar o papel que eu acho que é seu e que faz falta.
E de que forma é que o CDS pode garantir um crescimento eleitoral tendo ao seu lado, simbolicamente falando, o Chega e a Iniciativa Liberal?
Primeiro, desde logo.
Ou seja, a minha questão é: de que forma é que se deve posicionar em termos ideológicos e de matriz?
Em termos de posicionamento, onde sempre esteve. O CDS é um partido democrata cristão que recebe e tem inspiração em correntes quer conservadoras, quer liberais. Mas é um partido democrata cristão. E foi a democracia cristã que construiu este modelo da Europa, com as suas grandezas, mas também com as suas fraquezas, mas é aquele que funciona. E, portanto, o CDS tem que parar de perder tempo a questionar-se e dizer-me aquilo que eu acabei de dizer de forma espontânea, estar onde sempre esteve. E eu acho que a pior coisa que o CDS pode fazer é perder tempo a olhar para o lado. Perder tempo, até vinha a pensar um pouco naquilo que ia dizer, confesso, e até teria umas notas e tudo, que não as tenho, estão ali. Portanto, vou improvisar, mas eu acho que chega de falar do Chega. Percebe? Eu acho que uma coisa é procurar perceber os eleitores do Chega. Procurar perceber porque é que as pessoas estão assim tão zangadas. Ao ponto de votarem num partido que é basicamente um grito de protesto, é uma interjeição, não é? Uma coisa é isso. Outra coisa é passar a vida a olhar para o Chega. Eu acho que o CDS tem que seguir o seu caminho, pensando nos seus eleitores e como conquistar ou reconquistar outros eleitores, por umas mais variadas razões, mas que nem sequer interessa muito estar agora a recuperar, nas últimas eleições votaram, é verdade, no Chega, ou na IL, ou no PSD, ou até no
Mas
PS, ou até no
a
PS.
verdade é que alguns fugiram para o Chega e eu só falo do Chega por uma razão, porque é o que se mantém firme
Eu
nas sondagens.
percebo, eu percebo, eu percebo a
Como é que o
pergunta.
CDS vai reconquistar esse eleitorado?
Olha, com ideias firmes e, sobretudo, explicando uma coisa, que eu acho que as pessoas, cada vez mais, até porque a vida não está fácil, irão valorizar. Que não é gritando nem berrando que se resolve os problemas. Isso pode dar palco mediático, pode dar boas stories para as redes sociais, mas não resolve um único problema de uma única pessoa. E quem tiver dúvidas, basta estar 3 horas num determinado cargo com alguma responsabilidade para perceber que não é assim. Quer dizer, que o mundo não dá para essas infantilidades de, ora, há um problema, eu tenho aqui uma solução logo miraculosa. Não dá. E, portanto, eu acho que se as pessoas querem que haja uma intervenção de um partido democrata cristão de centro-direita com os valores do CDS, tem de ser um partido que tenha experiência política para isso, e o CDS tem. Tenha quadros para isso, tenha, claro, firmeza nas suas convicções, mas também capacidade e bom senso de diálogo, porque sem diálogo não se consegue, nenhum governo consegue governar sem ter capacidade de fazer compromissos e consensos. Governar não é falar para a televisão ou para uma rede social. É uma coisa um bocadinho mais complicada. E, portanto, eu acho que essa mais-valia que o CDS pode e deve sublinhar, sublinhando também, acho que já o disse, mas quero repetir, o CDS continua a ter ótimos quadros. E continua a ter ótimos quadros jovens. Enfim, não estou tão ativo quanto se calhar até gostaria, ou se calhar até deveria, como militante. Estou bastante até inativo. Mas sempre que vou, por exemplo, e fui há uns meses ao Congresso da JP, vejo lá gente com enorme qualidade. Miúdos, de menos de 25 anos, alguns deles, olha, até são alunos na faculdade onde dou aulas, e sei da qualidade que têm. Portanto, isso também é um fator de esperança.
O Nuno acabou de dizer que se calhar até poderia estar mais ativo. Está disponível para fazer campanha ao lado de Nuno Melo nas europeias ou até mesmo ser candidato?
Não, ser candidato, não. Estou bem onde estou, gosto do que faço. A política para mim é uma página neste momento que está encerrada. Enfim, não vou dizer que nunca mais, porque não gosto de dizer nunca mais e normalmente quando se diz nunca mais dá mau resultado. Mas francamente, candidato, nem pensar nisso, não sabe disso, não estou a dar nenhuma notícia e quem comigo fala sabe disso. Dentro das minhas possibilidades, ajudar como militante, segurar uma bandeira ou ir a um jantar ou fazer, ou ajudar com uma ideia, isso com certeza. Agora, repito, do ponto de vista de dar esta entrevista, até nessa lógica, ou seja, ajudar sim, participar ativamente não. Isso é uma página que já lá foi.
Caso o CDS não consiga eleger um eurodeputado, que é o que tem agora, neste momento, por acaso, o presidente do partido, é o seu fim ou deve continuar a lutar pela sua sobrevivência porque existem outros atos eleitorais que se seguem?
O fim nunca será, Inês, mas eu acho que. Lá está, acho que há aqui coisas, há duas ou três coisas, visto fora, repito, eu estou de fora, intencionalmente fora, e satisfeito por estar por fora, também já agora fico esclarecido, para que não haja alguém que pense que isto é um pé dentro e outro pé fora.
Está assim tão desiludido com a política?
Não sou desiludido, estou muito, muito iludido e muito contente daquilo que estou a fazer. E, portanto, não quero prejudicar em nada aquilo que estou a fazer. Com regresso à política, tenho muito orgulho no meu percurso, continuo a gostar de política, continuo a gostar dos políticos, não sou daqueles que saem e digo mal dos políticos, portanto, tudo perfeito, tudo perfeito. Mas eu acho que há duas ou três coisas que o centro-direita, sobretudo, tem feito nos últimos tempos e acho que são prejudiciais. Uma já disse, que é a questão de. É um bocadinho aquele soundbite, não é? Chega de falar do Chega. A segunda é Chega de estar sempre a falar. Já são dois Chegas. Chega de estar sempre a falar e se perdermos? Não é? Isto serve, diria, para todos os partidos, ou pelo menos para o PS, para o PSD e para o CDS. A pergunta que se faz é: e se correr mal? Ora, quando uma pessoa vai para um projeto, para dar uma aula, para um julgamento, para o que for, a dizer: e se eu perder? É meio que a minha idade para o perder. Portanto, eu acho que, se quiser, esse pessimismo militante e essa visão, olha, nisso acho que podemos aprender algumas coisas como é que se chama, o irritante otimista, não é? Dr. António Costa. Porque acho que temos de ter a ilusão, e eu acho que é possível o CDS eleger um eurodeputado, acho que vai dar trabalho, como sempre, o CDS nunca nada foi dado, sempre tudo foi conquistado. Mas tem que partir dizendo: nós vamos eleger, porque merecemos, porque temos gente, temos qualidade, temos ideias, temos projeto, nomeadamente ao nível europeu.
O Nuno conhece bem o Luís Montenegro, fizeram os dois cada
Estou
um
a
na sua
nível.
bancada, eu sei, fizeram os dois cada um na sua bancada a liderança num momento muito difícil. Portanto, foram praticamente parceiros ali de uma luta. Mas também vejo nas suas palavras uma crítica construtiva até ao fato de ele ter dito que podia perder as europeias.
Ah, isso não foi dos melhores momentos. Eu penso, acho que não. Com amizade, repito, e com admiração. Agora, também acho que a posição dele não é nada fácil, porque, quer dizer, porque lá está, toda a gente lhe pergunta: e se perder as europeias? Não é? Eu acho que o centro-direita tem que pensar: o que é que nós vamos fazer se ganharmos as europeias? Se ganhar as europeias e iniciando um ciclo eleitoral com várias eleições, já ganhou a Madeira. Mas já reparou, o centro-direita ganhou a Madeira com um resultado extraordinário. Hã? Só perdeu em duas freguesias. Ganhou em todos os concelhos. O PS teve 21%, Inês, repito, 21%. E passámos estas semanas, ou não sei se este mês, acho que não chegou um mês, a discutir uma eventual derrota ou um resultado menos positivo de quem ganhou. E ninguém, quase ninguém, falou num resultado de 21%. 21% do Partido Socialista. Eu acho que, evidentemente, o Partido Socialista nisso é competente, sabe fazer o seu spin, acho que é assim que se diz. Mas também nós, às vezes, o centro-direita, parecemos um bocadinho, enfim, aquelas famílias que estão desavindas, porque focamos demasiado naquilo que pode correr, naquilo que correu menos bem ou naquilo que pode correr mal, do que naquilo que manifestamente correu bem. Quer dizer, a coligação de direita teve o dobro dos votos do Partido Socialista. Nisso acho que o Luís teve razão quando disse: quem me dera a mim, nas eleições legislativas teria este resultado, pois com certeza.
E embora seja amigo dele, também tem a sua opinião, obviamente, e acha que ele fez bem em ir à Madeira e colocar-se naquele palco.
Acho que é mais fácil sempre acertar o resultado à segunda-feira. Não é? Eu percebo a tentação, percebo até a proximidade que tenho com o Presidente do Governo Regional. Se calhar, sabe, porque também que, o que se passou é elucidativo do sistema eleitoral e também faz falta na vida, como, na política como na vida, de um manifesto azar, não é? De ganhar 53, 55 concelhos, ou 55, 57, sei que só perdeu freguesias, só perdeu duas freguesias e ganhou em todos os concelhos, e não ganhar aquelas eleições. Hoje, vendo o que terá sucedido, porventura não teria sido a melhor solução. Mas eu percebo a ideia, mas lá está, mais uma vez. Isso é ou não é acessório em relação a uma coisa que é principal, que é quem é que ganhou, quem é que perdeu. Eu acho que é acessório.
Então vamos a uma questão mais essencial. Penso eu, para o CDS. O Luís Montenegro já deixou claro que não quer coligações pré-eleitorais com o CDS para as europeias. É uma boa estratégia, sendo que se os partidos já foram várias vezes coligados e até conseguiram vencer.
Ou seja, a estratégia também depende muito da realidade. Eu não sei, não estou, como é óbvio, na direção do PSD, nem sei se houve conversas e que tipo de conversas puderam ter acontecido. O que eu acho, e não é de hoje, nem é de há 2 anos, nem é de há 5, nem é de há 10 anos, é até mais, se calhar, de há 10 anos, é que no centro-direita sou muito favorável ao modelo de coligação. Coligação quer pré-eleitoral, quer pós-eleitoral. Porque acho que alarga, cresce, acrescenta. Não, e não estou a falar só de votos, estou a falar de perspectivas, de horizontes, de ideias. Uma tensão boa num governo pode ser bom, no sentido de ser mais autoexigente e autovigiar-se mais. E, portanto, sempre fui favorável a isso. Agora, se não há condições, e às vezes pode não haver condições por motivos internos, respeitáveis. Podem não ser, do ponto de vista da opinião pública, os mais perceptíveis, mas são igualmente respeitáveis. E, portanto, eu a isso tenho pena, mas vamos a isso. Acho que o CDS... Há uma coisa de terceiro...
Mas você tem pena porque o CDS teria mais a ganhar se fosse coligado.
Não sei, dependeria do acordo de coligação que fizesse. Não, ou seja, eu acho que uma coligação... Como também sou favorável a uma coligação, também sou favorável a que, até haver, cada um tenha a sua calha própria. Uma coligação é tão mais forte quanto mais fortes tiveram os dois. E, portanto, o CDS tem que fazer o seu trabalho de casa. E acho que, repito, tem projeto, tem ideias, tem equipa, tem
pessoas. E tem que ter um bom cabeça de lista?
Claro.
E deve renovar sempre no nome Nuno Melo?
Não sei, acho que vai haver um congresso, não é, no princípio do ano. Estou confiante que o Nuno seguramente apresentará uma solução de uma pessoa com prestígio, com perfil, com provas dadas e capaz de mobilizar, que é isso que é preciso fazer, mobilizar o partido. Agora, não queria estar já... Lá está. Mais uma vez... Focamos, eu percebo a pergunta, sabemos que o seu lugar fazia essa pergunta, se calhar até há mais tempo. Agora percebo a minha resposta, não é? Eu acho que, mais uma vez, é um erro estarmos a focarmos não no essencial, mas no acessório. O essencial é apresentar projeto, ideias.
Nuno, acha que a direita já se habituou, no terreno, no dia a dia e no discurso e na mensagem a esta dispersão de votos que aconteceu a determinado momento? À direita, no seu espaço, no seu hemisfério, ou ainda continua um bocadinho à procura de posicionamento?
Eu acho que ainda anda à procura um bocadinho do seu posicionamento. Acho que sim, até porque ainda não sabemos também se essa dispersão é definitiva. Aí, os eleitores têm razões que às vezes que a razão desconhece, às vezes para bem, outras vezes para mal, às vezes gostamos mais, às vezes gostamos menos. Eu acho que a direita tem que se habituar a ter vasos comunicantes e capacidade de diálogo uns com os outros. E quero ser também aqui claro, quando falo de centro-direita, estou a falar do PSD, estou a falar do CDS e enfim, ele não sabe muito bem, acho que é do centro, nunca sei, mas admito que aí eu poderá haver pontos de convergência. Uhum. Portanto, para ser claro, excluo o Chega. Uhum. Excluo o Chega por várias razões. Primeiro, porque é difícil às vezes perceber o que é que o Chega pensa de áreas tão fundamentais como saúde, educação, ambiente. Quer dizer, a ideia que dá é que o Chega nestas áreas há um problema, há um protesto, há uma medida fácil e demagógica de ou mais dinheiro, ou fecha-se, ou prende-se, ou bate-se. Não consigo fazer uma plataforma de entendimento com quem tem este tipo de plano político, por um lado. Por outro lado, é evidente que me parece que há determinado tipo de diárias em que os valores que o Chega defende não são valores que o CDS, e creio eu também o PSD, defendem. E, portanto, quer dizer, fazer um casamento que já está pré-anunciado, mais tarde ou mais cedo, o divórcio, ainda por cima, quando as pessoas não pensam não pensam sobre coisas essenciais da mesma maneira, acho que seria sempre um erro. E, portanto, acho que nestas coisas há que haver clareza. Agora, se eu acho que o centro-direita deve ter um espaço de diálogo e de fazer pontes e de ligação, isso acho, e repito, não tem nada a ver com o Chega. Eu já penso nisto há 10 ou 12 anos.
O Diogo Feio, seu antigo colega no partido, defendeu uma federação de direitas moderadas, a mesma que o Nuno está agora a falar, para as legislativas. Estou a ver que defende o mesmo.
Sim, há muito tempo falo com o Diogo Feio e pensamos os dois da mesma maneira, ou pelo menos de uma forma parecida.
Esse diálogo e essa plataforma, em termos práticos, concretiza-se no quê? O que é que o PSD, o CDS e a IEL, por exemplo, já podiam estar a fazer?
Não sei se poderiam ou deveriam já estar a fazer. Eu acho que para já é o momento de nada fazer que inviabiliza essa solução. Depois, um momento, enfim, repito, tem que estar mais dentro da política que eu não estou. Não sei qual será o momento ideal.
Alinharem mais a mensagem e não estarem, por vezes, tantas vezes aos tiros uns aos outros?
Eu também não acho que tenhamos tão desalinhados.
Aí ela criticar o PSD.
Eu já fiz muitas vezes campanha contra o PSD.
E o CDS agora a criticar o PSD por causa do acordo com o PAN na Madeira?
Um partido não tão grande, ou de vez em quando põe a cabeça de fora, ou desaparece do bolso do partido maior. Isso faz parte do jogo. Não, lá está, não dramatizemos. Vamos focar-nos no essencial. Então,
mas eu
não vejo nada até agora.
Eu quero é perceber esse essencial. O que é esse diálogo? O que é essa plataforma?
O diálogo é, para já, repito, não sei qual será o melhor timing, é desde logo não fazer nada para que não possa haver esse diálogo. Ou seja, não fazer nada, se quiser, que torne ou que inviabilize esse diálogo, ou impossível ou mais difícil. E aquilo que eu vejo, no geral, aquilo que tenho visto a ser proposto e defendido por cada um desses partidos, acho que não inviabiliza em nada essa plataforma e esse diálogo. Admito que agora, tão perto das europeias, também não será o melhor momento. Se calhar agora temos que pensar, depois das europeias, se mantiver esta ideia de ir cada um por si, não é? Agora, ter capacidade de, eu repito, às vezes o não fazer é tão importante como fazer. Ter capacidade de não fazer nada que inviabilize ou dificulte, e eu acho que tem acontecido, aqui não é uma crítica.
Deixe-me só dizer-lhe, o Nuno Melo queixou-se de não ter sido ouvido no acordo com o PAN. Isso é fazer alguma coisa que possa inviabilizar, pelo menos,
o ambiente. Segundo julgo saber, pelo menos segundo aquilo que li, o CDS Madeira foi. Lá está.
Pronto.
É preciso que todos nós. Sabe que eu fui deputado padrinho do CDS Madeira. Durante, creio eu, 4 ou 6 anos. Foi o líder parlamentar que desencadeou um processo disciplinar ao José Manuel Rodrigues e ao Rui Barreto por terem votado contrariamente àquilo que foi a defesa do voto do partido. Hoje sou amigo, muito amigo de ambos. Isto para dizer que na política o desacordo não é irreversível, digamos assim, e o desacordo político não é desacordo pessoal. Isto para lhe dizer o quê? Eu sei bem o que é a palavra autonomia na Madeira.
Uhum.
Sei bem, fui vítima dela. Fui vítima e ao mesmo tempo agressor, entre aspas, no sentido que procurei limitar essa autonomia. E sei que é uma coisa séria e que os madeirenses levam muito a sério.
Uhum.
Portanto, aquilo que eu percebi, o CDS foi ouvido, participou. Aliás, tem um excelente secretário regional e um excelente líder, o Rui Barreto.
Uhum.
E, portanto, ouça, lá está. O essencial é que o Governo Regional da Madeira, um Governo Regional que teve de tratar de uma pandemia numa zona de que só, não digo só, mas vive muito turismo. Na inflação, guerras, teve o pior dos cenários e ainda assim quase que ganha por maioria absoluta. Em vez de focarmos nisso, que é o essencial, não nos foquemos nisso, que faz parte da política. Ou seja, a verdade é que a Constituição diz que é um Estado unitário, mas descentralizado regionalmente. E as regiões autónomas têm o estatuto que têm.
Eu não sei se isto é essencial para o Nuno, já percebi que quero muito focar-se no essencial, não sei se é essencial, mas, e conhece bem Luís Montenegro, não tem conseguido descolar nas sondagens. E conhece-o bem. Pensa que é uma questão de mensagem ou é só uma questão de tempo?
Eu acho que o Luís Montenegro tem feito uma oposição, por um lado, que eu julgo que tem procurado estar próxima das pessoas, próxima em vários locais do país, não sei como é que se chama, mas esta
Sentir Portugal. Essa
iniciativa parece-me que é importante. E, ao mesmo tempo, tem tentado, o que é muito difícil na oposição, tem tentado ser uma oposição de propostas.
Uhum.
Que é muito difícil fazer quando se está na oposição, por várias razões. Primeiro, porque não se tem a informação toda, até do ponto de vista financeiro, que se poderia ter. E depois, porque é fácil bater em qualquer proposta que alguém que está na oposição apresente. Mas eu tenho tido essa coragem, quer dizer, agora também não pode haver, é ser preso por ter cão e por não ter. Se não faz propostas é porque é destrutivo. Se faz propostas é porque é fofinho. Não é? Pronto. Agora, qualquer líder da oposição não tem vida fácil e o Luís não foge à regra. As sondagens não descolam. Bom, não me lembro assim de tantos casos que um líder da oposição, seja do PS ou do PSD, tenha descolado assim tanto nas sondagens antes das eleições. Temos já várias surpresas, pessoas ou líderes, que davam empate e depois ganharam com...
O Nuno entende que mais perto das eleições as sondagens podem ser diferentes. Quando o cenário das eleições está mais próximo.
Sim, é possível, mas nem é bem isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a verdadeira sondagem é as eleições e as eleições podem ser diferentes. Como, aliás, estas últimas foram. Quer dizer, não vi ninguém, nenhuma sondagem, nenhum especialista, nenhum amigo, nenhum vizinho que esperasse. Eu acho que nem o Dr. António Costa ganharia com a maioria absoluta. Portanto, como vê...
Falando agora um pouco do governo, é visível e há pouco falávamos nisso, portanto, estamos com uma crise no Serviço Nacional de Saúde, estamos com uma crise muito grave na habitação, estamos com uma crise na educação, nas escolas. O orçamento do Estado responde a estas crises?
Não sei se responde. Eu acho que nem é o orçamento de Estado só e por si só que resolve estas crises. Há problemas... infelizmente, até diria eu, mais profundos do que isso e mais profundos do que a falta de dinheiro. Eu diria que o Orçamento de Estado, indiscutivelmente, procura uma devolução de poder de compra às pessoas singulares, é um facto. Outro facto é que aumenta os impostos indiretos. E o terceiro facto, que eu até salientaria, é que não há uma política de desagravamento, quer fiscal, quer ao nível até da burocracia, para as empresas. Mal ou bem, acho que é isto. Portanto, tem as suas virtudes, as suas boas notícias para as pessoas, tem, a meu ver, não tem tão boas notícias para as empresas. Eu acho que o problema na habitação é um problema seríssimo. Porventura, todos, sem exceção, incluindo o CDS, incluindo eu, quando tive responsabilidades, desvalorizámos ou não valorizámos tanto quando deveríamos ter valorizado. Eu creio que é o principal problema. Eu, como disse...
O governo Passos, portanto...
vários governos, ou seja, o que eu quero dizer, quero ser justo. Ponto um, o Partido Socialista está, creio eu, há 8 anos no poder. E, portanto, tem as suas responsabilidades. Mas também quer, e bastantes, porque 8 anos não são 8 dias. Mas também é verdade que há questões que são estruturais e podiam ser atalhadas e podiam ser, se calhar, resolvidas anteriormente. Aquilo que eu vejo e preocupa-me como cidadão, se quer que eu diga, como cidadão, acima de tudo, é que hoje, para um rapaz ou uma rapariga de 17, 18 anos, que não vive em Lisboa, ou que não vive no Porto, ou que não vive nos grandes centros, é quase um luxo estudar para o ensino superior, porque é quase impossível arranjar em Lisboa ou no Porto, ou por outra, é possível arranjar, mas a preço só para uma minoria muito minoritária deste país, arranjar alojamento. E vejo muitos alunos meus moram, não é propriamente nos arredores de Lisboa, mas Setúbal, Santarém, Leiria, Peniche, e que eu morava nas Caldas da Rainha, com a idade deles, vim estudar e vim morar para Lisboa, Hoje, a maior parte deles tem que ir e vir. Isso prejudica, obviamente, a sua vida académica e até social. E, sobretudo, quer dizer, representa uma recessão, não é? Representa um retrocesso. O que quer dizer? Não é uma recessão, um retrocesso em relação, por exemplo, à minha geração. E eu acho que isso deve preocupar qualquer pessoa, e sobretudo qualquer pessoa que desempenha cargos públicos.
Era uma área que exigiria um pacto de regime?
Ah, sem dúvida. Eu acho que áreas como a habitação, como a parte fiscal, uma reforma fiscal séria, mas ao mesmo tempo para vários anos estável, e também a questão da educação e da saúde, eu acho que cada vez mais... Aquilo que as pessoas querem é que se resolvam os seus problemas concretos de pessoas concretas. E problemas concretos de pessoas concretas, repito, não se resolve aos berros. Resolve-se com diálogo, com compromisso e com planificação. Quem estiver disponível para isso está a ajudar as pessoas.
Mas o Nuno vê neste governo, ou tem visto, pelo menos a oposição diz que não, abertura para pactos?
É verdade. Não sei, não sei porque não estou lá, mas aquilo que me parece é que às vezes parece ser mais uma disponibilidade dita do que propriamente efetiva. Mas isso é um problema também grave e de fundo, é que hoje a forma de fazer política, olha, e é uma das razões pela qual não tenho vontade nenhuma de voltar, nenhuma, tornou-se muito agressiva. Muito, e é uma coisa que eu gosto imenso, como sabe, muito como se fosse um jogo de futebol, com claques, com radicalização, com muito soundbite para a rede social, com muito procurar mais do que ter melhores ideias, procurar que as ideias dos outros sejam apocadas e desvalorizadas, com muito espaço, pouco espaço para o diálogo. Quem é a culpa? Porventura de todos. Ou então da sociedade, eu também estou a dizer isto e estou quase a sentir-me velho, não é? Porque parece aqueles que estou a criticar, e obviamente que há coisas positivas que podem vir desta sociedade mais digital, mas que traz esses problemas de confrontação como modo de vida que impede a existência de consensos, isso traz. Isso preocupa-me. Sabe que uma pessoa, quando às vezes está um pouco de fora... E isso também já acontecia no meu tempo, porque a pessoa quando está dentro está mais envolvido. Mas apesar de tudo, até na forma não era tão violento como agora eu vejo. E isso, quando as coisas na forma são violentas, às vezes tornam-se pessoais. E tornando-se pessoal, é quase impossível haver qualquer tipo de acordo e qualquer tipo de solução a médio prazo. Eu acho que repito, o que está a passar na habitação é muito preocupante, até geracionalmente. E na saúde também.
Levando a um limite, a crise na habitação, de facto, está a deixar as pessoas assustadas e já há manifestações na rua e até quase sufocadas e quase sem verem uma saída. Poderá haver aqui quase uma espécie de bloqueio da ponte da era Cavaco Silva?
Não sei. Acho difícil, sabe? Até do ponto de vista...
Ou se vivemos tempos diferentes.
Da sociedade, vemos tempos diferentes. Agora, o que eu sei é que não me parece, sinceramente, e lamento isso, e se quiser acompanho o Sr. Presidente da República, que este pacote mais habitação é um bocadinho... Tem medidas positivas, como é evidente, não se consegue fazer um pacote só de coisas más, não é? Mas não responde. Não é? E depois tem medidas meramente, diria eu, simbólicas, mas que não vão também ajudar nada a captar investimento e que nem sequer resolvem coisa nenhuma, como, por exemplo, acabar com as autorizações de resíduos, os chamados vistos gold, o regime fiscal para os nómadas digitais, não só não resolve o problema, como retira investimento de Portugal. Sinceramente, acho que às vezes há... Lá está, uma política mais para o Twitter, ou que agora é X, não é? Mais para o X... do que, e passa publicidade, do que propriamente para resolver realmente os problemas.
Estamos a fazer uma política muito do dia-a-dia, da espuma do dia, e não tanto com uma visão de fundo. Nunca se fez muito, porque se fez há 4 anos. Mas eu pergunto agora, se ainda, além disso, ainda estamos mais a viver o dia-a-dia?
É exatamente isso que eu estou a tentar dizer. Acho que sim. Acho que... E a política é o espelho da sociedade. Se calhar também é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Agora, acho que isso não ajuda a resolver os problemas.
A estratégia de Fernando Medina das contas certas, primeira pergunta, considera certa? Segunda pergunta, não esvazia um bocadinho o argumento da direita, centro-direita, direita, portanto, PSD e CDS, de que essa era a sua grande mais-valia?
Considero certa, claro que sim, mas não fui eu que dei a opinião, não é? Eu estou onde sempre estive. Eu acho que é evidente, lá está, do ponto de vista discursivo, é evidente que retira um argumento. Agora, acho que a arte e o engenho da direita é dizer o que é que faria diferente. Eu, se calhar, faria diferente com outro tipo de política fiscal, por exemplo, para as empresas, se calhar não através dos impostos indiretos, por exemplo, mas isso é legítimo, mas isso é discutir política, isso é legítimo, são opções diferentes. Mas lá está, acho que mais uma vez, centro-direita, ao invés de cair nessa discussão de se eles estão a copiar, se não estão, somos os primeiros ou não somos, é dizer, ir a jogo, dar as boas-vindas e dizer como é que faria diferente.
E neste caso poderia fazer diferente como? Ou seja, temos contas certas, mas não temos agravamento fiscal?
Temos contas certas, mas é o momento de, porque são as empresas e os empresários que criam emprego, dar um alívio fiscal às empresas que criam emprego. Eu acho que essa aí é uma distinção. O Partido Socialista opta por devolver dinheiro às pessoas, alegadamente, pelo menos vamos ver, mas enfim, é o que está no Orçamento de Estado, vamos confiar e desejar que assim aconteça, não é? Através do IRS. Eu não acho que também. Também acho que isso deveria ter sido feito, mas se calhar mais gradual, procurando ao mesmo tempo dar sinais para a economia, mais incentivar a criação de emprego através das empresas. É a minha visão de centro-direita. Posso estar errado, não tenho nenhum. Nem tenho dados suficientes, mas não tenho nenhuma ideia de que sou dono da verdade. Agora, repito, acho que é possível fazer diferente, melhor, e é isso que o centro-direita tem que se concentrar em apresentar.
Fazer esta pergunta. É muito importante para o PSD e também para o CDS deixarem muito claro que diverge com o Partido Socialista. E eu digo isto porque o Rui Rio encostou muito o PSD ao PS. É muito importante agora que o PSD e o CDS também marquem bem as diferenças que têm para com o Partido Socialista.
Aquilo que diverge e aquilo que converge. Eu resumiria assim, ser claro. Nas contas certas, pois com certeza. Então fomos nós, sempre que defendemos isso, agora vamos mudar só porque o Partido Socialista também se juntou a nós. Ou naquilo que é possível convergir em matéria fiscal, em matéria da saúde, em matéria da. Porque às vezes a ideia que dá é que não é assim tão impossível haver um denominador comum entre aquilo que defende o centro-direita e o centro-esquerda, neste caso o PS. Que às vezes não é assim tão impossível, não é assim uma coisa tão difícil, se houver capacidade de algo. E, portanto, eu acho que o centro-direita tem que ser, sobretudo, claro. Claro naquilo que quer fazer, na convergência e na divergência. Acho que é, democraticamente, o normal.
Gostava de ver Paulo Portas voltar à política ativa.
Eu gostava de ver o Paulo Portas em qualquer lugar. Eu gosto de o ver na televisão agora, portanto. Eu acho que Paulo é um dos, seguramente, os maiores políticos, pelo menos do século XX e XXI. Foi alguém que gostei imenso de trabalhar, alguém que admiro, que estimo e admiro, mas acho que está a fazer bem, muito bem aquilo que faz e, ademais, está muito contente a fazer aquilo que faz. Portanto, agora, se a pergunta é que gostava, pois claro que gostava, com certeza que gostava.
Seria um bom candidato presidencial, até para congregar a direita moderada.
Eu acho que seria bom candidato a qualquer lugar de responsabilidade pública.
Europeias?
Qualquer, parece-me, enfim, isso parece-me mais difícil de configurar, mas sim, porque não? A minha resposta é, se eu acho, no plano do desejo, que o Paulo Portas seria um bom candidato, acho que seria um bom candidato a muita coisa. Agora, será a altura para? Isso é uma coisa que só o próprio é que pode decidir e dizer. Então, se eu próprio estou a dizer que não estou disponível, não vou pôr outra pessoa que ainda por cima gosto muito nessa posição.
Ou não, acompanhou aquela altura de uma grande tempestade política em que se chegou a estar em cima da mesa o cenário de dissolução do Parlamento e o caso João Galamba. Do que tem visto e partindo agora deste orçamento, acha que Costa já passou o cabo das tormentas e que é possível que cheguemos ao fim do ciclo político?
Eu sempre acreditei que vamos chegar ao fim do ciclo político, mesmo nessas ditas tormentas, e, portanto, continuo a acreditar, enfim, posso me enganar, mas acreditar que chegaremos ao fim do ciclo político e não acho isso mal, como princípio. Acho que os mandatos são para se cumprir e para ser julgados no momento certo.
E acha que Marcelo então fez bem em não ter dissolvido naquela altura
o
Parlamento?
Acho que sim. Acho que fez bem. Não sou daqueles que exigia ao Presidente, ainda para mais, com tão pouco tempo decorrido das eleições, acho que fez bem.
E não estava em causa o regular funcionamento das instituições, mesmo na questão do SIS e o NU, nessa questão, até é uma questão que...
Que não está muito bem explicada. Repare, uma coisa, eu percebo a minha área política quando faz a comparação entre, até porque estava nesse governo, entre 2005 e 2021. Percebo. Percebo a comparação. Percebo onde quis chegar quem fez a defesa desse irregular funcionamento das instituições. Percebo. Mas também percebo, ou sobretudo percebo, a posição do Presidente. Estamos a falar de um governo de maioria absoluta de um só partido, acabado de ganhar essa maioria absoluta. É verdade que em 2005 também havia mais dois partidos. É verdade que na comparação podemos ficar com estados de alma, eu compreendo-os. Mas acho que um Presidente da República não os pode ter quando está na hora de decidir. Eu, na minha perspectiva, acho que o Presidente da República esteve bem.
A matéria é muito sensível, mas tendo em conta que eu sei que é uma matéria que é muito a sua área, eu vou-lhe perguntar: a questão do SIS deve ser esclarecida à sociedade?
Eu acho que deve ser esclarecida.
Por
Sobretudo porque
quem?
o pouco foi esclarecido. Olha, à cabeça. Seguramente quem poderá fazê-lo é o Primeiro-Ministro. Compreendo que nesta altura não o queira fazer, porque nem sequer está na ordem do dia. Agora, que me surpreendeu e até preocupou um pouco a forma, vou dizer assim, algo ligeira, como aparente e alegadamente o SIS possa ter tido intervenção nesta matéria, confesso que me preocupou. Que são serviços altamente sensíveis, que eu respeito, e sei que compostos por pessoas altamente preparadas e qualificadas, e aquilo que julgamos todos saber, não é? Acho que não prestigia esses serviços. Pode ter uma explicação, oxalá tenha, espero que tenha, mas então que se diga.
Ainda acredita que vamos ter essa explicação?
Não é? Um dia, mas não está para breve.
Nuno Magalhães, muito obrigada
Eu que agradeço.
por esta entrevista e obrigada também a quem nos acompanhou. É uma entrevista que pode ser lida na edição impressa do Novo, mas também vista no JE TV e nas redes sociais do Novo e do JE. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.